Eu converso nesse momento, tenho aqui a satisfação de recebê-lo em nossos estúdios, o Hugo Gonçalves, gerente da Agência Conecta da Cresol, porque a Cresol promove ações de educação financeira durante a 13ª Semana Nacional de Educação Financeira. Só no ano passado, mais de 58 mil pessoas foram diretamente impactadas por ações de educação financeira da cooperativa. Hugo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, também quem está nos assistindo aí, né? É um prazer estar aqui representando a nossa cooperativa e poder falar um pouco aí sobre a Semana da Educação Financeira.
Isso, essa semana é essa que chega à sua 13ª edição e é um assunto muito pertinente para a realidade do brasileiro quando se fala em finanças, porque ainda é um campo muito, muito sensível, muito complicado na nossa realidade, né? Quantas pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de ter uma vida financeira um pouco melhor, um pouco mais saudável, e olha que nem estamos falando em ter mais dinheiro, na verdade, administrar o que tem da melhor forma possível, né?
Isso, você foi muito feliz em falar sobre saúde financeira, né? Então, a questão de... Tem pessoas que falam, ó, fulano ganha muito dinheiro, a pessoa consegue ter... Mas a questão é, como que eu consigo administrar o meu dinheiro? Como que a gente... Como que eu consigo planejar? O que o brasileiro em si sofre mais é a questão de chegar, às vezes, na primeira semana do mês e já não ter condições e cumprir os seus compromissos. Então, a saúde financeira envolve tudo isso. Às vezes, eu posso ter um salário com altos valores, mas se eu não administrar isso, com certeza isso compromete todo o meu planejamento.
Não é o valor do salário que ela ganha que necessariamente vai definir a realidade dela. Tanto é que tem pessoas que ganham talvez ali um alto salário, mas de tantas contas que ela precisa pagar, de tantos compromissos que ela tem que honrar, os compromissos podem até estar em dia, ela pode até estar com as contas do mês pagas, mas o dinheiro foi todo em dívidas, o dinheiro foi todo em contas, né?
E eu não consegui utilizar isso de uma forma adequada, onde eu possa contribuir também para uma vida saudável no que se refere financeiramente para o lazer, para eu poder viajar com a família. Então, em todo o planejamento, a gente precisa ter uma ciência de que uma parte vai para os compromissos emergentes, mas eu também preciso ter o lazer, ter a questão de uma emergência que venha acontecer para que a gente possa ter a saúde financeira adequada.
Tanto é que isso nos ajuda, Hugo, a compreender a seguinte realidade. A gente tem uma tendência a botar na conta do cartão de crédito, do cheque especial, do empréstimo, do financiamento, os nossos problemas financeiros. Mas, na verdade, esses são artifícios, são ferramentas da educação financeira, ou melhor, da realidade financeira. Mas se uma pessoa tem problemas com cartão de crédito, o problema não é do cartão de crédito, o problema é do comportamento dela. Se a pessoa tem problemas com cheque especial, correto, o problema não é o cheque especial, sim, o problema é o comportamento do, sim, usuário. Então, na verdade, se tem um culpado do nosso problema financeiro, somos nós mesmos, na verdade.
Isso, né? Vem do nosso comportamento e a ciência, e a consciência de que isso está para nos auxiliar e não trabalhar como se fosse um vilão, certo? Então, se eu não administro bem a minha vida financeira, o que está ali disponível para nos auxiliar numa emergência, igual a gente fala muito sobre a questão dos juros do cartão de crédito ou do cheque especial, isso se torna um vilão e com certeza dá o efeito contrário nas decisões que a gente toma.
Hugo, certamente lá na realidade da Cresol, no dia a dia da agência, muitas pessoas devem passar por lá, muitos cooperados devem passar por lá e fazer a seguinte afirmação: ah, eu não vou fazer uma poupança ou um investimento porque demora muito. Porque realmente a poupança ou qualquer outro tipo de investimento, investimentos seguros, claro, eles são muito mais a médio e longo prazo do que para resolver um problema do presente.
Isso mesmo.
E isso certamente desestimula muito as pessoas, porque a maioria de nós queremos uma solução quase que imediata para a maioria das coisas. Então, por que que eu vou investir? Por que que eu vou poupar se eu só vou poder usufruir isso lá na frente? Mas eu acho que a gente talvez não se dá conta do impacto positivo e grandioso que um bom investimento faz na vida, né?
E normalmente, o que que a gente acaba sendo? Imediatista. Né? O tema desse ano da Semana da Educação Financeira trata realmente sobre isso, fala sobre longevidade. Então, qual que é a preocupação que a gente precisa ter? como que eu estou cuidando da minha educação financeira hoje para que lá no futuro, onde eu já tiver a melhor idade, vamos dizer assim, se eu tenho condições de manter primeiro o mesmo padrão ou pelo menos de uma forma adequada, onde eu possa no final da vida usufruir também dessas decisões positivas que eu venho a tomar hoje. Então, se eu for muito imediatista, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo ter um dinheiro para que amanhã... Mas essa preocupação com a longevidade, como vai ser no final da minha vida a saúde financeira, onde inclusive pode ser que eu tenha surpresas que o meu comportamento hoje pode influenciar. Se eu tenho uma reserva financeira, onde a minha saúde vai demandar maiores cuidados, como que eu vou estar com as decisões que eu tomar hoje?
Esse assunto ele é tão sério, Hugo, em termos de em se falar de longevidade e saúde financeira, porque, claro, aqui temos que levar em conta vários contextos. Primeiro, nem toda pessoa idosa tem mais disponibilidade em ter atividades laborativas. Às vezes ela não terá mais condições de trabalhar, portanto, já não terá uma renda.
Correto.
Segundo, previdência social. A nossa previdência está muito saturada. Quem garante que daqui 10, 20, 30 anos a previdência vai dar conta de pagar pensões e aposentadorias?
Correto.
Então, é um assunto sério, realmente.
Sim.
Você olhar lá para frente e pensar, ok, hoje o meu presente pode estar resolvido, mas e o meu futuro? Será que eu vou ter condições de me manter no futuro? E aí podemos até ir além. De repente, aquela pessoa não terá família para servir de suporte, não terá filhos para ajudá-lo financeiramente. Pode ser que seja uma pessoa idosa que passe boa parte da sua vida idosa sozinha. Então, é um assunto que realmente ele precisa ser pensado agora, enquanto somos jovens e pessoas adultas, para quando chegar lá não termos esses problemas, porque tudo indica para um cenário muito quase que desfavorável.
Isso.
Né?
E é uma realidade cada vez mais presente, né? Inclusive, um dos temas da semana da educação financeira vem para a gente também abordar os jovens. Tá? Então, não é quando eu tiver 18 anos ou quando o meu filho tiver 18 anos, a gente vai começar a falar sobre economia, sobre como guardar o dinheiro. Não. A gente, inclusive, nessa semana, como cooperativa, tem o compromisso de ir nas escolas também, a gente tem as parcerias com os jovens, para que essa realidade de não saber como será, como você falou do assunto da previdência social no futuro, vai chegar uma época que eu não sei, se eu não tiver essa preocupação agora, não sei como lidar com as dificuldades, com as surpresas que o futuro pode trazer para nós. Então, é um assunto muito sério, mas eu brincava assim, que será que quando chegar a minha vez de me aposentar, vai existir ainda a aposentadoria? Porque as regras vêm para que esteja cada vez mais num público mais seleto no que se diz as regras, né? Porque se diz que muito antigamente, completou uma idade, já pode aposentar. Tanto o prazo de trabalho já chegou, pode se aposentar. E hoje as regras trazem para que seja um pouco mais específico. Então, é indispensável essa consciência de se economizar.
Tanto é que não é somente uma percepção de quem lida com o mundo financeiro, como é o caso do Hugo, mas as próprias estatísticas do IBGE apontam que a nossa sociedade brasileira vai viver por mais tempo. Né? A longevidade já é um fato.
Correto.
Então, como que tudo isso será custeado? Como que tudo isso
como
será bancado?
Como que a conta fecha, né?
Como que a conta vai fechar? Levando em conta que nós teremos no futuro muito mais pessoas idosas fora do mercado de trabalho, ou seja, não haverá ali
Correto.
Geração de renda, e poucos jovens indo para o mercado de trabalho. Então, realmente, é um assunto que precisa já ser debatido. E que bom que a Cressol se preocupa em já trazer essas temáticas junto aos seus cooperados.
Isso. Esse evento da semana ele envolve todas as instituições financeiras. E a Cressol, com o compromisso que tem de estar próximo ao cooperado, desde a primeira infância, a gente atende os pequenos cooperados, os menores de idade, a gente tem parceria com os colégios para o quanto mais cedo possível poder contribuir. Esse é o nosso papel como cooperativa, de contribuir para a boa saúde financeira dos nossos parceiros, dos nossos cooperados.
Hugo, como se falar de educação financeira? Porque a gente falou bastante aqui da pessoa física, mas eu quero agora ir um pouquinho mais além também. Como que uma pessoa que, além de pessoa física, além de administrar o que é dela, a conta dela, enfim, os recursos que ela tem, mas também se ela é uma pessoa jurídica, como que o empresário faz essa administração? Ou no caso também, sabemos que a Cresceu é muito próxima do produtor, né, do agricultor, e a gente sabe que hoje o campo tem passado por alguns desafios econômicos bem complexos em termos de plano safra, juros, são dívidas altas. Como administrar tudo isso? Como que a Cresceu também contribui para auxiliar na tomada de decisões?
Correto. O planejamento é uma palavra que a gente fala muito, e a gente sabe que na teoria e a prática são coisas distintas, mas é o início de tudo, sabe? Assim como você falou que da longevidade da pessoa física, na pessoa jurídica, a gente fala muito mais hoje do empreendedorismo, tá? No meio rural, onde se saiu da informalidade, então hoje no meio rural, mesmo os pequenos produtores são empresas, né? E isso exige um planejamento. Vem a questão da mudança de comportamento. Você separar o que é teu como pessoa física, você saber o que é custo teu como pessoa física da tua família e administrar de forma separada o que é da lavoura ou o que é da tua empresa. Isso começa por aí. O dinheiro da tua empresa, os recursos, os custos da tua empresa, você ter a capacidade, com o apoio, inclusive, da cooperativa, onde a gente tem esse compromisso de fazer essa assessoria, pode-se dizer assim, você com certeza você vai ter de uma forma mais clara onde está sendo de que forma está sendo administrado os teus recursos, sabe? Então isso é indispensável para que você saiba, hoje eu estou tendo um retorno, o meu custo está sendo esse, se eu tive uma dificuldade na pessoa jurídica, eu vou lá no meu recurso da pessoa física, misturo as contas, tem muita gente ainda que utiliza uma conta única, então isso tanto para, como você falou, da pessoa jurídica, hoje a gente atende também os MEIs, os pequenos empreendedores, e repetindo, como no agro, mesmo que o pequeno produtor, ele também é considerado como empresa, é indispensável essa tomada de decisão relacionada a planejamento.
E tudo isso alinhado a uma visão diferenciada, que é a visão do cooperativismo. O cooperativismo hoje no Brasil é uma estrutura muito sólida, muito robusta e muito segura. E ela tem justamente esse diferencial quando comparado, posto de lado a instituições bancárias tradicionais, grandes marcas de bancos no Brasil, porque o cooperativismo ele funciona de uma forma muito diferente, mas que é uma forma que dá resultado. É um tipo de organização que todo mundo sai ganhando, na verdade, né?
E é inclusive um privilégio estar aqui nos microfones, poder falar e ouvir isso, inclusive de você, da diferença que tem a cooperativa das demais, onde você faz parte. A gente considera como o associado, o cooperado, ele faz parte dos resultados, ele recebe as sobras das cooperativas. A Cresceu é uma instituição aqui paranaense, tá? Fundada há 30 anos, onde ano a ano tem se contabilizado o crescimento. Então, quando a gente participa das nossas assembleias, onde a gente presta conta para o nosso cooperado, para o nosso associado, e ele tem o privilégio de poder bater o peito e falar, eu tenho aqui uma cooperativa que é minha parceira, onde os resultados estão vindo, e eu faço parte disso, é muito empolgante para a gente como cooperativa.
E falando um pouquinho da programação, então, da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira, eu queria, Hugo, que você agora aproveitasse o momento também e nos apresentasse quais são as ações que a Cresceu vai fazer, como que os cooperados e quem está nos acompanhando vai poder também estar perto dessa programação e participar dessas ações.
Correto. Bom, a gente dá para falar sobre os produtos que podem ser considerados úteis para a educação financeira, que os produtos de investimento, né? A cooperativa na Cresceu, a gente trabalha com a poupança, muito bem conhecida, o RDC, tá? Que é o produto de renda fixa, e LCA. A gente também tem o consórcio, que é um produto que ele é considerado para patrimonial, para aumento de patrimônio, para as conquistas dos seus sonhos, mas também é um produto que você pode trabalhar ele como investimento, tá? Os seguros em si, e tem o capital social, que a gente gosta de falar, que é o oxigênio das cooperativas. Então, conforme você deixa o teu recurso no capital social, a tua cooperativa cresce e você recebe as sobras através do teu capital social. As agências, aqui no a gente atende, no caso da Cresceu Progresso, somos em 18 agências, então estamos aqui em Cascavel e mais algumas cidades aqui da região. Temos as nossas redes sociais, né, que é na Cressol Progresso, por exemplo. Temos as nossas agências e os gerentes estão sempre próximos e prontos para atender. Especificamente nessa semana, mas não só nessa semana, né, onde a gente está falando de educação financeira, a gente está com entrevistas, a gente tem workshops visitando o cooperado, fazendo palestras em escolas, nos colégios e universidades, falando desse assunto sobre a educação financeira.
Muito bem. Hugo, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, eu gostaria de agradecer, né? É um privilégio estar aqui nessa rede que alcança tantas pessoas e me colocar à disposição junto com a minha equipe, com a minha liderança. A Cressol Progresso tem o orgulho aqui de Cascavel estar há mais de 25 anos e convidar o público a vir lá tomar um café com a gente, que vai ser um prazer recebê-los lá.
Hugo, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um abraço, tá?